Bom, eu sei que você deu muita entrevista, então a ideia é não repetir as perguntas. Aí acho que uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu li os relatos era... Por que que você fez o coach? Pelo que eu entendi, você entrou em 2018. E aí, então você já tava há um ano aqui. O que que foi o... Teve algum motivo que você falou, nossa, agora eu tenho que falar alguma coisa?
Então, na verdade, eu já tinha feito outros posts desse tipo, né? Eu já tinha feito... Eu gosto de fazer textão. Então, eu já tinha feito outros textos falando da minha vivência aqui na USP, dos choques de realidade e tal.
Uhum.
Mas... só que esse ano eu senti necessidade de fazer ele de novo. Isso foi mais porque, tipo, o choque, ele não passou com o tempo, né? Tipo, o choque, quando você entra, ele é muito grande. Quando você é estudante de... Quando você vem de periferia, quando você é negro e pobre, estudante de escola pública, e entra aqui, o choque de cara já é imenso. Só que esse choque, ele não passa, sabe? Você vai sentir essa diferença de realidade ao longo de toda a sua graduação. Então, até hoje, eu acredito que até daqui a um ano, se eu for fazer texto, eu consigo fazer ele de novo, e eu vou conseguir acrescentar mais coisas ainda, porque vão surgindo novas experiências, novos casos de discriminação, você vai percebendo outras coisas, né? O que me motivou mesmo, assim, tipo, foi o ápice para eu escrever aquele texto, foi no dia que eu fui na casa de um amigo meu, né? Tipo, alguns dias antes de escrever o texto, eu fui na casa de um amigo meu, em São Mateus, e ele era um amigo muito próximo a mim. E da última vez que eu tinha ido lá, fazia um tempo, ele tava na condição normal, sabe? Ele tava na casa dele, tava trabalhando, ele tava estudando, tudo certo. Quando eu fui lá, tipo, depois de alguns meses, ele tinha saído de casa, porque tava com muitos conflitos familiares, ele tava usando muita droga, ele tinha saído do emprego, e ele simplesmente não tava fazendo nada da vida dele. Ele tava morando de favor na casa dos outros, usando droga toda hora e sem trabalhar. E aquilo foi muito triste pra mim. Tipo, eu já tinha visto outras realidades já tinha visto outras realidades assim, né? Muito comum. Mas pelo fato dele ser um amigo muito próximo a mim, aquilo me chocou muito. E a mudança muito rápida, assim, tipo, me chocou demais. E ele é negro também. E quando eu parei pra pensar nisso, sobre como a condição em que ele e as outras pessoas negras e pobres estão na quebrada, e as condições em que as pessoas brancas e de classe média e ricas estão aqui na USP, e como é tão absurdo isso, sabe? Isso me deixou muito triste, revoltado, chocado. Eu já era triste, chocado, revoltado com tudo isso, né? Mas foi muito forte, sabe? Porque aí eu parei, como eu falei, né? Eu parei pra pensar em outras questões também, né? Tipo, aquela frase que eu coloquei lá, né? Até quando vai se reproduzir essa lógica da escravidão, de que os brancos têm o sucesso, brancos ricos, né? Têm o sucesso do caminho trilhado, muitas facilidades, privilégios, enquanto os negros e pobres não têm perspectiva de futuro, não estão estudando, não estão estudando. Enfim, geralmente, né? Claro, não vou generalizar. Não têm muita perspectiva de futuro e ficam presos nessa realidade cheia de dificuldades, sabe? Então, enfim.
Foi uma história de outra pessoa, então, que acabou dando esse incentivo para esse coaching específico que viralizou. E para além disso, como que foi a reação? As pessoas passaram a te reconhecer por esse post da USP? Alguém falou alguma coisa? Que te marcou dentro disso?
Então, eu já era bastante encarado aqui dentro, né? Porque eu me visto diferente de praticamente todo mundo. Então, eu sempre, desde o começo, eu era muito encarado, olhado torto. O pessoal gosta de ficar me medindo, de ficar olhando assim, sabe? E isso continuou depois do post. A questão é que agora eu não consigo diferenciar. Eu não sei se as pessoas estão me encarando pra julgar ou porque estão me reconhecendo. Mas, às vezes, dá pra ver que é por reconhecimento, né? Por exemplo... às vezes eu vejo, tipo, tem duas ou três pessoas andando juntas, aí uma olha pra mim, aí vira pra mim e faz assim, tipo, olha quem tá ali atrás, sabe? E eu já vi pessoas falando, literalmente, tipo, nossa, o menino do post, ah, o menino lá do textão. Já teve gente que veio falar comigo, sabe, que me elogiar, me dar parabéns.
Uhum.
Teve uma vez que eu tava no bandejão, a menina pegou e falou pra mim, meu amigo da Yasha é muito seu fã, manda um áudio pra ele. Aí eu mandei um áudio lá pro amigo dela e tal. Então, tem muita gente que tá me reconhecendo e tudo mais. E é isso, eu acho que eu devo ter ficado conhecido assim na USP inteira, né? Porque isso foi muito divulgado, né? Principalmente na BBC, que eu sei que o pessoal aqui que é meio famosa, nesse meio mais intelectualizado, né?
Sim. E teve alguma reação negativa que te marcou? Teve alguém falando alguma coisa negativa por causa do post? Seja por redes sociais ou não, seja se você chegou a ler comentários, como que você reagiu?
Aqui na USP não teve nada, nenhuma consequência negativa, Mas no post, assim, teve muitos comentários de ódio e de gente achando que era mimimi, que eu tava me vitimizando e que eu tenho que trabalhar mais, estudar mais e não ficar jogando a culpa das coisas pro mundo, sabe? E falando esse tipo de coisa, né? Defendendo meritocracia, falando que eu tô me vitimizando, que racismo não existe, que todo mundo tá nas mesmas condições. E outros comentários de ódio, me xingando também, né? E, então, mas foram a minoria, né? A maioria foram pessoas me apoiando e falando, contando as histórias delas pra mim, que apareciam no caminho. Mas sempre tem aquelas pessoas que são os haters, né? Teve muitos, mas foram a minoria.
Teve alguém que meio que se inspirou, alguém de fora da USP, talvez também de locais mais de periferia que viu seu post, veio falar com você? Teve algum caso assim?
Sim.
Ou que te marcou?
Eu acho que me marcou especificamente não, porque foram muitos casos, né? Muitos, todos eles em conjunto me marcaram, né? Juntos. Porque vai agregando, assim, eu parar e olhar para aquele monte de pessoas falando para mim ao mesmo tempo que eu virei uma referência para elas, é um motivo de orgulho muito grande. Eu fiquei muito feliz que eu recebi muita mensagem desse tipo, de gente falando que se inspira em mim, que eu sou uma referência, e gente falando, inclusive, que estava pensando em desistir, que estava muito desanimado, que não queria mais estudar, que não queria fazer mais nada da vida, ou que está desanimado por causa desse período, né, político que a gente vive e tudo mais. Só que o meu post foi uma forma de revigorar as esperanças da pessoa, tanto nela própria quanto no país, né? Tipo, pessoas assim, mais da periferia se sentiram mais motivadas para lutar, para seguir em frente, e pessoas que já são de uma realidade mais privilegiada, elas também sofrem com esse momento político que a gente está vivendo. Então elas, nesse caso, elas sentiram uma esperança em mim, falou assim, acho que nem tudo está perdido, né? A gente acha que a gente está vivendo num período tão difícil que a gente acha que está tudo perdido, mas pessoas como você me mostram que não está tudo perdido. Isso me deixou muito feliz, de verdade, fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Isso acaba até abafando os comentários negativos, né? Porque é tanto comentário bom e positivo. Sim. Que eu ignoro os negativos.
Qual que é o saldo que fica, assim, de tudo isso? É realmente positivo? Qual que é o sentimento principal? É realmente de felicidade?
Assim, acho que o sentimento que predomina em mim mesmo é o de felicidade, de orgulho, o de missão cumprida, né? Uma das etapas da missão, né? Porque eu acho que a vida é feita de muitas missões, assim, para pessoas como eu. Mas uma dessas etapas foi alcançada com sucesso. O meu post era para alcançar as pessoas pobres de quebrada e inspirar elas, e eu vi que eu consegui o que eu queria, consegui me tornar uma referência. Muitas pessoas falaram para mim, você está fazendo história. Tanto é que depois disso, eu não fiquei limitado ao texto, né? Eu comecei, como você sabe, a ser chamado para dar entrevistas. Ou seja, eu acabei atingindo mais pessoas ainda do que o meu post, e depois disso eu comecei a ser chamado para dar palestras em escolas públicas de periferia. Então, eu por enquanto eu só dei uma, que foi em São Mateus, mas eu já tô com uma lista de umas 10 escolas para dar palestras na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Então, é isso, eu vou dar continuidade a esse trabalho de dialogar com o pessoal da quebrada e de incentivar eles a estudar e de perceber, em primeiro lugar, que estudar é importante, de que você pode mudar a sua realidade através do estudo. Então, eu tô muito animado com tudo isso, muita expectativa e feliz, orgulhoso, assim como minha família está orgulhosa, meus amigos são orgulhosos. Mas, claro, né, nem tudo são flores, tem uns sentimentos de medo também, porque a gente está vivendo num período muito difícil, muito problemático, muito assustador, inclusive. E a gente sabe que o Brasil é o país da América que mais mata ativistas, né? E por mais que eu não seja uma pessoa tão grande assim, como, por exemplo, a Marielle, eu ainda assim sou um ativista, sou uma pessoa que tá falando contra o sistema e atiçando as pessoas a se rebelarem contra o sistema. Então dá aquele medo, né? Eu sei que eu não sou, como eu falei, eu sei que eu não sou tão relevante assim, né, nacionalmente falando, mas eu tô começando a ganhar uma certa relevância. Isso me deixa, sim, assustado, me deixa preocupado, né, com receio. Minha mãe também, ela fala pra mim, você tá dando essas entrevistas, você pensa bem no que você vai falar, não fica muito criticando o Bolsonaro, por exemplo. E, então, a minha mãe mesmo fica preocupada, eu também fico preocupada. Mas eu tento ter o máximo de força possível e seguir em frente, porque eu sei que a missão que eu tenho é muito grande e exige muita responsabilidade e coragem.
E até te perguntar isso, se como que foi essa reação em família e amigos, aí se você quiser alguma coisa complementar além do que você falou. E explica melhor essa história da escola, como que foi, você falou que foi uma vez, como que foi lá e como que te chamaram, como foi toda a história.
Então, sobre a família, meus amigos, eles ficaram, como eu falei, muito felizes e muito orgulhosos de mim, me elogiam demais e estão adorando ver o meu sucesso, né? Sempre tem aqueles falsos, né, que tinham sumido do nada, eles ressurgem, né, querendo pagar de amigo, mas eu já fico esperto. Mas os mais próximos eu percebo que eles estão muito felizes por mim. E orgulhosos de ter uma pessoa assim, entre aspas, né, famosa entre eles. Minha mãe também, meu pai, estão muito orgulhosos. sobre a escola. Foi uma experiência maravilhosa, assim, uma das melhores experiências da minha vida, poder ir numa escola... Eu estudei a vida toda em escola pública, né? Mas ir na escola pública não como um aluno, mas como alguém que é uma referência para aqueles alunos foi, tipo, sensacional. Então, uma professora entrou em contato comigo pelo Facebook, a gente começou a conversar, a marcar. E aí, eu fui nessa escola lá em São Mateus, bem nos confins da Zona Leste. Os alunos foram extremamente receptivos comigo. Eram, tipo, crianças de 10 a 12 anos. Eles gostaram muito de mim, porque, em primeiro lugar, eles já se identificaram com o meu jeito de me vestir. Isso foi ótimo, porque eles já me viram e já ficaram super felizes. Eles começaram a perguntar, tipo, quem é ele? É cantor? É funkeiro? Ele vai vir? O que será que ele tá fazendo aqui? Eles me cumprimentavam e tal. Isso me deixou muito feliz, né? Aí, quando eu dei a palestra em si, foi maravilhoso. Eu consegui falar tudo que eu tinha pra falar. Eu falei... assim, modéstia à parte, falei muito bem, e eles gostaram muito de tudo que eu falei. Depois disso, eles vieram pedir pra tirar foto, teve até gente pedindo, criança pedindo autógrafo pra mim, as crianças começaram a me adicionar tudo no Facebook, sério, muita solicitação daquelas crianças no Facebook, começaram a me chamar no Messenger, comentar minhas fotos, falando que tavam, que, tipo, que eu tinha sido muito inspirador, e isso foi maravilhoso pra mim. Eu só posso dizer isso, foi maravilhoso, eu tô muito feliz, e eu, tipo, mais feliz ainda porque, tipo, é só o começo, eu acredito, sabe? É uma coisa que aconteceu em menos de um mês, toda essa repercussão toda, e eu tenho 19 anos. Então, se eu continuar vivo, né, nos próximos anos, eu acho que eu posso fazer um trabalho muito maior para além disso.
E por que você acha que o post chamou tanta atenção? A gente... dentro da USP vão aumentando o número de pessoas que vêm de periferia entrando, e aí por que você acha que o seu em específico chamou tanta atenção?
Olha... é meio difícil de saber, né? Assim, eu...
Você acha que o modo de você se vestir, por exemplo, foi essencial nisso?
Ah, sim, é verdade. É verdade, exatamente. Eu acho que o principal foi isso. Porque, como você falou, né? Tem entrado cada vez mais pessoas negras e de periferia na USP, né? Então, muitas dessas pessoas podem ler meu post e falar assim, ah, ele fala como se ele fosse o exclusivo, né? Se eu tivesse ele nesse perfil na USP. Mas eu tenho esse diferencial que é a forma de me vestir, né? Tipo, aqui na USP que eu já me vi, quer dizer, que eu já vi pessoas dessa forma, deve ser o quê? Umas 3, 4, sabe? Então isso me destaca muito. Então mesmo dentro de um grupo de pessoas negras, pessoas pobres, pessoas periféricas, eu acabo me destacando, porque geralmente essas pessoas acabam muito querendo se adequar a esse ambiente, né? Seja na vestimenta, na fala, no comportamento. Eu não, eu falei, mano, eu não vou perder meus costumes, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. Vou vestir desse jeito mesmo, falar do jeito que eu quiser também. E é isso, me comportar do mesmo jeito, sabe? Eu não vou querer me adequar, porque a USP, ela foi feita pensando nas pessoas brancas e ricas. E aí, se eu tô aqui dentro, ocupando esse espaço, eu não vou ocupar simplesmente pra... me adequar a ele, eu quero ocupar e transformar ele. Então a USP tem que deixar de ter essa cara da elite e começar a ter mais a cara do povão. Enfim, eu fugi um pouco da pergunta. Eu acho isso, sabe? O fato de eu me vestir foi um grande agravante pro post ter viralizado. E o fato de eu ter falado na linguagem com que eu falei também foi muito importante, porque as pessoas, quando vão retratar essa realidade, geralmente elas falam de um jeito mais acadêmico, mais rebuscado. Eu falei na linguagem da quebrada mesmo, com erros, assim, entre aspas, né? Erros gramaticais de propósito, com gírias. E é isso, porque era o público que eu queria incentivar. E aí eu falei a realidade nua, crua, direto. Coloquei o máximo de emoção no meu texto, que eu sempre escrevo com muita emoção, assim, eu escrevo quando tô com aquele sentimento, tanto que eu te falei no começo, eu escrevi ele no momento em que eu tava muito triste com a realidade do meu amigo, e uhum. Aquele sentimento estava dentro de mim, e eu falei, mano, preciso escrever pra esse sentimento sair, e na hora que eu escrevo, sai tudo, eu vou escrevendo, automaticamente vai saindo tudo, então eu botei muito sentimento naquilo, eu escrevi com muita sinceridade e clareza, então acho que foi tudo isso que ajudou a viralizar mesmo.
E por que sociais? De onde surgiu?
Os alunos sociais geralmente costumam responder essa pergunta de forma muito padronizada, né? A gente sempre fala...
Eu sempre tenho essa pergunta aqui de todo professor. Fala, não, mas por que esse curso? Mas
Vocês fazem jornalismo?
Sim.
Então, aqui nas sociais, se você perguntar ao pessoal, eles geram os calouros, né? A gente sempre pergunta pros calouros, né? E eles sempre... Eu tô no segundo ano, né? Mas quando foi meu ano, perguntaram e agora a gente pergunta pros calouros, né? Por que vocês escolheram sociais? A gente geralmente responde, ah, porque a gente quer mudar o mundo. Quer mudar a sociedade. É meio que isso, claro. Tipo, claro que a gente não acredita que só estudando ciências sociais o mundo vai mudar automaticamente. Não. Mas, na minha visão, o que acontece? Tipo, eu sempre fui uma pessoa que teve um senso de justiça e de igualdade, né? Desde criança.
Uhum.
Mas, depois que eu fui crescendo, entrando na adolescência, eu fui percebendo, assim, com o olhar mais crítico, a forma como a sociedade é extremamente desigual, extremamente opressora, como certos grupos são oprimidos, outros são explorados, outros são discriminados. Eu fui percebendo isso. Isso me revoltou de um jeito que eu falei, eu preciso ajudar a lutar contra isso de alguma forma. E aí eu quero fazer isso de, tipo, tá do jeito que eu fiz aquele post, dialogar com o meu povo, entendeu? Então eu posso dialogar com o meu povo de que forma? Fazendo esse trabalho na internet é um jeito, mas talvez não seja um jeito mais eficaz, porque não é todo mundo que tem acesso à internet.
Uhum.
Então você sendo professor, por exemplo, dando aula numa periferia, por exemplo, você tendo contato com aquele pessoal, tá trocando uma ideia, tá passando diferentes visões de mundo pra ele, ou entrando pra política, ou enfim, pra diversas áreas, né? Então eu falei assim, tá, pra entrar pra essas áreas eu preciso ter uma bagagem assim, de entender a sociedade, né? Em primeiro lugar, se eu quero mudar a sociedade, eu quero entender como que ela funciona. Então eu vou lá estudar ciências sociais, porque assim, eu vou entender como que é a estrutura dessa sociedade, por que que ela é desigual, porque não é por acaso, né? Tem todo um sentido histórico para as desigualdades existirem, para as opressões existirem. Eu preciso estar munido com esse conhecimento intelectual em primeiro lugar para eu conseguir transformar isso em luta, né? É importante ser ao mesmo tempo tanto o intelectual quanto o ativista, né? A pessoa que vai estar botando a teoria na prática, né? Não é só ficar fechado na teoria como a maioria que faz, né? Tem que ter a teoria ligada com a prática.
Uhum. O que mais te surpreendeu quando você entrou aqui e aí... E se até hoje te surpreende também, não sei.
Okay.
E aí pode ser coisas muito simples, pode ser coisas muito...
É, muitas coisas aqui dentro são surpreendentes, né? Tipo... Tanto da questão... São muitas questões, né? Tem a questão da infraestrutura do lugar, tem a questão da composição... étnico-racial e econômica das pessoas que estudam aqui, tem a estrutura mesmo da USP, da instituição, não do prédio necessariamente, também, mas da instituição. O que eu quero dizer, tipo, me surpreendeu porque eu vejo aqui como um mundo totalmente diferente, sabe, do que eu tô acostumado, né? Como eu falei lá no texto, eu nasci, cresci, vivo em periferia, então eu tô acostumado com uma realidade totalmente oposta da realidade que tem aqui dentro. Eu tô acostumado com bairros extremamente simples, precários, entre aspas, assim, feios, né? Conviver com esgoto a céu aberto, com pessoas se drogando no meio da rua e com um ônibus lotado. E quando eu chego aqui, eu encontro, tipo, esses lugares, tipo... A princípio, eu vi como lugares lindos e maravilhosos, né? Agora a gente vai percebendo onde que tem algumas coisinhas, assim, que precisam melhorar. Tipo, aqui o prédio das sociais não tem forro no teto, por exemplo.
Uhum.
Mas, enfim, não deixa de, tipo, a USP em si é muito linda. Ela é enorme, em primeiro lugar, que eu fiquei chocado com isso, porque eu não imaginava que a universidade pudesse ser tão grande assim, né? Porque é uma cidade universitária. Eu estudava numa escola que tem 11 salas. Então, imagina alguém que vem de uma escola com 11 salas e entrar numa cidade universitária. Então, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu me perdi aqui. Fiquei rodando mil vezes aqui. Então, eu achei lindo, eu achei enorme a infraestrutura. E muito boa. Aí, a questão da composição das pessoas mesmo, né? O que me chocou de cara foi o fato de que a grande maioria aqui dentro é branca. Eu nunca na minha vida tinha convivido com tantas pessoas brancas assim. E inclusive, eu passei a ser considerado negro, entendeu? Porque onde eu moro, eu não sou considerado negro. As pessoas falam que eu sou branco. Porque na periferia tem isso. Se você tem a pele clara, não importa seu cabelo, seus traços, você é branco, ponto final. Então, eu sempre sou lido como branco onde eu moro. Porque eu moro em Guarulhos, né? Antes eu morava na Brasilândia.
Uhum.
Sempre fui lido como branco. Só que aqui dentro, como a maioria é muito branca, tipo, é muito claro pra eles que eu não sou como eles. Então, esse foi outro choque, né? Que foi o fato de todo mundo aqui dentro me considerar negro. E o fato de a maioria ser branco, como eu falei, e de classe média ou de classe alta. Porque, como eu disse, eu sempre convivi com pessoas pobres, com pessoas negras, com pessoas periféricas. E você inverter isso, passar a conviver com a maioria de pessoas brancas e com grana, é um choque muito grande. Então, você nota muito claramente as diferenças que existem entre você e elas, sabe? Que elas têm carro, têm casa própria, aliás, moram em condomínio, a maioria, tem celulares muito bom, e consegue comprar todos os livros e acompanhar todos os textos, e vieram de escolas particulares muito boas. E você é totalmente oposto, você demora 2 horas para chegar na USP, você mora numa casa de aluguel, você pega 2 ônibus e 2 metrôs, você trabalha e tem que conciliar isso com o curso. E é uma loucura, assim, é um choque de realidade imenso, imenso, imenso. As próprias visões de mundo das pessoas também são totalmente opostas, né? Tipo, não que eu esteja querendo, tipo, difamar a imagem da periferia e endeusar a USP, mas aqui, pelo menos nas sociais, o pessoal tem muito menos preconceito, sabe? Então, aqui, a gente geralmente sente mais à vontade sendo LGBT ou usando cabelo crespo ou outras coisas, né? Então, nessa questão de racismo, machismo e homofobia, pelo menos o preconceito é bem menor. Agora, a questão da sua vestimenta, né? O pessoal olha muito torto. Enfim, agora tem a questão que eu falei, da forma como a USP é institucionalizada, né? Que ela foi pensada justamente para a elite branca paulistana. Então, tudo que existe aqui dentro, a forma como tudo funciona aqui dentro foi pensado nesse grupo, não foi pensado no meu grupo. Então, a gente tem que lutar mil vezes mais para permanecer, para resistir aqui dentro, sabe? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha e estuda, é praticamente impossível você manter o curso de ciências sociais acompanhando tudo e fazendo tudo, tipo, plenamente. Você não consegue ler todos os textos, é impossível, é humanamente impossível ler todos os textos de ciências sociais se você trabalha. Você já trabalha uma hora por dia, sabe? E se você mora longe, dificulta mais ainda, porque você já gasta tempo trabalhando, você gasta tempo no trânsito, você gasta tempo se arrumando, comendo, enfim. Então, é isso, a USP é totalmente o oposto do que eu tô acostumado, que eu estava acostumado. Então foi choque em todos os sentidos, né? Todos os sentidos.
Como eu disse, a intenção não era fazer você repetir tudo que você falou, então acho que tinha muitas perguntas mais para fazer, mas deixa eu encerrar querendo entender um pouco mais. Você mencionou que você nunca tinha se relacionado com tantas pessoas brancas, eu queria entender o quanto que sua relação com na universidade e aí pessoais mesmo pode ter afetado, ou até com professores, o quanto que a sua origem ou o seu jeito de se vestir te limitou nesse sentido ou te atrapalhou?
Eu acho que vai muito da questão da personalidade da pessoa, né? Porque todo mundo que tá aqui dentro, que é negro e que é periférico, vai sofrer com essa estrutura que é racista e que é elitista, que estrutura a USP, né? E que estrutura as relações entre as pessoas aqui dentro. A gente sofre isso querendo ou não. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Eu sou uma pessoa, entre aspas, né? Forte, combativa. Então eu nunca deixo nada me abater, sabe? Eu sempre convivi com discriminação, com preconceito, né? Tipo, antes de entrar na USP não era tanto discriminação racial ou de classe, né? Porque, como eu falei, eu vivia com pessoas da minha realidade, mas era discriminação por ser LGBT. Então, eu sempre convivi com preconceito, com a discriminação na minha vida. E aí você acaba criando mecanismos de defesa pra você, né? Quando você cresce sofrendo preconceito, discriminação e tudo mais.
Uhum.
Então, eu aprendi a desenvolver esses mecanismos. Então, eu cheguei num nível que eles não deixam eles me afetar, sabe? Tipo, afeta um pouco, não tem como eu impedir 100%, né? Não tem que falar, nunca fiquei triste com determinada ocasião, você acaba ficando, mas logo passa, sabe? Tipo, eu sou assim, a minha tristeza logo se converte em revolta e em vontade de lutar. Então, se eu passo por alguma situação de preconceito, no momento eu fico triste, mexe comigo, mas logo aquilo passa, não vai ficar marcando pro resto da minha vida, aquilo passa e eu fico com mais vontade ainda de lutar contra esses preconceitos, de lutar contra essas opressões, discriminações e tudo mais.
Então, não teve tanto problema nessas relações pessoais? Teve algumas situações, mas tudo
sim, teve situações, mas eu não permiti que elas me abatessem, sabe? Teve casos de comentários escrotos que eu ouvi, tipo, não sofro muitas coisas assim tão violentas, sabe? É muito velado. Se você não tiver um entendimento crítico do que é o racismo e do que é o elitismo, você não percebe que aquilo foi o racismo e elitismo, você acha que foi uma coisa, um caso particular, um caso isolado, sabe?
É.
Então, por exemplo, quando você é parado por algum funcionário que fica te fazendo um questionário pra ter certeza de que você realmente estuda aqui, você estuda aqui mesmo? Mas qual é o seu curso? Mas você entrou que ano? Mas você tem qual semestre? Mas você estuda em que sala? Você faz qual matéria? Fala o nome dos seus professores. Aí você fica assim, porra, será que ele para todos os alunos pra ficar perguntando isso? Então, essas coisas me revoltam mais do que me abatem, sabe? Então acontecem sim, mas eu não deixo elas me abaterem, é isso.
Que é isso. Obrigado, viu? Desculpa, obrigado. Alguma coisa.
Imagina.
Se...